pegaria o rotacional, mexer aqui para fazer a transformação aqui, teria que me dar o DDT, né? Desse rotacional e o rotacional, que seria mais um, a linha mais um, menos um, refrigerante. Então, eu teria dois conjuntos de transformações. Se for isso aqui, provavelmente vai ser isso aqui. Alguma coisa semelhante. Então, vocês vão ter dois tipos de simetria, provavelmente. Um ligado aos dois potenciais.
Isso.
Oi, pai, não?
Eu acho que é a mesma simetria, não?
Oi?
É a mesma simetria.
Está dando a mesma?
É. Igual.
Então, está dando a mesma, né? O mesmo motor. Só que aqui a função é a mesma, né? Bom, está certo. É as mesmas funções. Está certo. Obrigado. Então, a gente teria uma simetria baseada num parâmetro vetorial, por exemplo. Então, a pergunta é, com isso aí, então eu tenho uma simetria. Se eu tenho uma simetria, qual é, por exemplo, o tensor de energia momento que sai daqui e o tensor de energia momento que sai do Lagrangiano do princípio variacional? O tensor de energia momento, vocês calculariam a energia canônica e calculariam a energia pelas equações de movimento. E é fácil, é derivar isso, é multiplicar essa equação por B e multiplicar essa equação por E na ausência de ponto. A gente deve ter um princípio de conservação da energia do momento dessa radiação. E aí, vem que a gente tem o mesmo problema que o problema de Max. Então, o problema que a gente está querendo identificar é que quando a gente tem um problema com simetria de calibre, mas pode ser de qualquer espécie, mas basta que seja uma simetria de calibre, nós podemos sempre enfrentar o problema de que o hamiltoniano canônico não seja invariante de Gates. Mas, pelas equações de campo, a gente obtenha uma energia que seja invariante de Gates. Então, a simetria de Gates mostra isso para a gente. O problema que está por trás é a existência de mais spins associados com o mesmo conjunto de campos. Então, é o mesmo conjunto. Aqui, por exemplo, eu tenho dois spins 1. Isso aqui é um spin 1. Isso aqui é um spin 1. Só que o problema é tão sério que, no final do dia, o sistema está descrevendo um escalar. Então, o problema ele degenera de dois spins 1 para um escalar. Então, o problema é bem sério nesse caso. As simetrias são fortes o suficiente, juntamente com as equações de campo, para pegar o problema e dizer, apesar dos potenciais estarem propagando spins 1, na verdade, deve estar acontecendo alguma coisa que um dos spins 1 deve ser eliminado, e as equações de campo me dizem que no final do dia o pessoal vai buscar. Então, isso aí vai estar por trás dessa não simetria do tensor de energia e momento também. Então, esse problema aparece na gravidade, esse problema aparece no modelo, aparece na eletromagnetismo, aparece no modelo padrão. Então, sempre que a gente tiver um problema, um sistema físico com simetria de gate local, a gente vai enfrentar essa questão. Mas claro que essa questão está resolvida, a gente sabe como lidar com ela. Estou mostrando para vocês um problema. Então, dentro daquilo que a gente estudou na aula passada, a gente já identifica um problema. Agora a questão é como, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como a gente vai poder formular já uma descrição em que o tensor de energia e momento já absorva essa questão e resolva essa questão de uma forma universal. Então, para isso, a gente vai ter que definir depois um outro tensor. Então, a gente tem três tensores de energia com que vamos estar trabalhando. Com esse tensor de energia no momento, quer dizer, ou com a energia de forma canônica, com a energia vinda das equações de campo, com as energias que a gente chama o tensor de Benefont e Rosenfeld. Então, vamos ver depois que tem uma prescrição que resolve essa situação independentemente do tipo de sistema, uma situação universal. Vamos ter sempre um tensor de energia, uma descrição tal, que a densidade de energia e a densidade de momento independem de gate. Se tem simetria de gate ou não tem, o problema fica resolvido.
Esse número de fatores também mantém a simetria, se o tensor é simétrico?
Isso, mantém a simetria. O tensor vai entender depois que é o problema. Quando a gente fizer um momento angular, quiser invariância rotacional, a gente vai ter um outro problema, que não é
assim. Ele mantém simétrico, né?
Ele resolve todos os problemas. É quase que um operador Tabajara. Energia Tabajara resolve todos os problemas, tá certo? Vamos lá, então. Só queria colocar essa questão para vocês, né? Para vocês ficarem conscientes de que as coisas não são tão simples assim. Tem interpretação. Então, o caso de Marx, já, o caso de Marx é, vamos dizer assim, ele já revela, né, um problema muito mais profundo que a gente tem. Então, esse problema vai ficar resolvido, vamos colocar aqui, né? Então, a questão, então, quer dizer, a questão. Tá? Não. Simetria de Gates, né? Hamiltoniano. Fica resolvida, ficará resolvida. Através, né? Assim. Depois nós vamos ver que esse procedimento de Bevan-Rosenfeld ele é equivalente ao acoplamento com o campo gravitacional. Se a gente quer ler o tensor de energia e momento do sistema, a gente pode sempre acoplar com uma métrica externa. Isso vai fazer exatamente todo o trabalho para ele. Depois nós vamos entender por quê. Por que que uma métrica, por que que a energia do sistema ela se acopla com a métrica do espaço-tempo? Né? Se a gente for no espaço-tempo qualquer, né? Quem é a fonte, né, dessa métrica? Então nós vamos ter uma relação entre a distribuição de energia e a distribuição de momento e essa fonte, e essa métrica. Então, isso aí, claro, fica claro na relatividade, mas a gente tem que procurar uma interpretação mais profunda para isso. Por que é que, né, o espaço-tempo ele se amolda à distribuição de energia e momento? Então, a gente vai ver que esse procedimento de Bevan-Rosenfeld ele vai ser, no fundo, equivalente ao procedimento de acoplamento do sistema físico em questão a uma métrica gravitacional. Esse procedimento aqui, vou botar assim, equivalente ao procedimento de acoplar o sistema físico considerado a uma métrica externa. Então, a métrica externa ela se acopla direitinho com o tensor que é o Bevan-Rosenfeld. Então, por que que a métrica ela vai em cima da coisa correta? A métrica ela resolve o problema da simetria de Gates e ela resolve o problema também da simetria do tensor. Então, vamos ver isso aí. Então, essas duas coisas, isso aqui não é um passo trivial, tá? Mas é, tá tudo aqui. Bom, então eu vou dar agora um intervalinho, são 20 para 6, né? A gente vai dar uma hora e meia de aula, mas ao menos dar um intervalinho até 6 horas, e aí a gente retoma para discutir as translações espaciais, tá certo?